Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de março, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, caro ouvinte. E aqui você sabe, né? Você participa, fica bem informado. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e a sua participação aí pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Coutinho Neto está chegando já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje tem mais uma entrevista, né, Kátia?
Verdade, já vamos bater um papo aqui com ele, o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior. Ele já está aqui na rádio e daqui a pouquinho vamos iniciar essa entrevista. Tá você aí, principalmente de Uruçuca, né, que está sempre ligado aqui no Jornal do Meio Dia, acompanhe essa entrevista. É muito interessante aí para você, povo, você que é de Uruçuca, já aproveita, avisa, convida os vizinhos aí para acompanharem, tá bom? Não tá com radinho com problema? Escuta pela internet, pelo site da Gabi, www.gabrielfm.com.br. Você que tem celular Android, baixa o aplicativo gratuito. Também tem um site mundial de rádios. A Gabriela FM está por lá também, tá?
Não,
ah, fanpage, né? Fanpage do Facebook. E aí você já assiste a gente aqui no estúdio, tá bom? Entra aí na fanpage do Facebook Gabriela FM. Olha, são 12 horas e 5 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, 28 de março, já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: Bahia concentra menos de 2 médicos a cada 1.000 habitantes. Pois é, né, gente? O governo continua praticamente o mesmo, mas as melhorias que é bom nada.
Jornal Meio Norte de Teresina, gás natural, Piauí entre os mais atrativos do mercado.
Jornal Diário de Pernambuco, Recife abre concurso com 1.000 vagas para professores.
Jornal do Comércio do Recife, Lira e Pacheco perto de acordo para votar pauta do governo.
Diário do Nordeste, Fortaleza, fortes chuvas causam destruições no interior.
O Povo de Fortaleza, Prefeitura de Fortaleza publica edital com 1.000 vagas para concurso da Guarda Municipal.
Tribuna do Norte de Natal, o governo confirma aumento de ICMS a partir de sábado. Neste caso aqui, é o governo do Rio Grande do Norte. Vou falar em ICMS, a gente vai falar sobre um aqui da Bahia, tá? Ainda hoje.
Gazeta de Alagoas, Maceió, habilitação no trânsito. Mutirão do Detran oferece 4.000 vagas para exames práticos de CNH.
Jornal Pequeno de São Luís, Maranhão. MP conclui que proposta do governo aos professores está no limite orçamentário.
Correio de Sergipe de Aracaju, decisão judicial, aterro sanitário que recebe resíduos sólidos da capital é interditado.
Jornal Globo do Rio, tragédia repetida. Novo ataque em escola teve aviso e expõe falha em prevenção. Triste, né, o que ocorreu nessa escola de São Paulo. Ainda hoje a gente volta a falar sobre o assunto. Ontem falamos no finalzinho do programa, bem rápido, né? Mas hoje a gente fala novamente e atualiza as informações.
É verdade. Correio Brasiliense do Distrito Federal, o horror na sala de aula.
É sobre esse mesmo caso, né, na escola de São Paulo. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Governo anuncia a convocação de mais de 1.300 aprovados para a segurança.
Folha de São Paulo, estudante de 13 anos mata professora a facadas em São Paulo.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Especialistas defendem redes sociais só a partir dos 13 anos. E mesmo assim é bom os pais ficarem bem atentos, viu, Marcos? Uhum. Aos filhos aí nas redes sociais, porque eles acabam caindo mais fácil do que um adulto nos golpes, né?
Folha de Londrina, do Paraná. Londrina registra a primeira morte por dengue no ano.
E Jornal Popular de Goiânia, servidores com altos salários têm extra de até R$5.200.000. É o extra, viu, Marcos? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e nove minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente começa aqui o nosso noticiário regional divulgando uma carta aberta ao povo ilhéense, tá? Alerta geral. Já vou dizer quem assina aqui a carta. É o movimento Valoriza a Enfermagem Ilhéus, tá? Então, deixa eu divulgar aqui na íntegra para vocês. Alerta geral. Povo de Ilhéus, trabalhadores e trabalhadoras de enfermagem, servidores públicos de Ilhéus. Em meio aos preparativos da Conferência Municipal de Saúde, de cujo tema é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, estamos vivendo um flagelo que tem se espalhado de forma vergonhosa pelo Serviço Público da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, o abuso de poder e o assédio moral no ambiente de trabalho. O momento da conferência é o momento de ouvir a população, os trabalhadores e trabalhadoras e todos os envolvidos nos serviços de saúde para que possamos pensar a Ilhéus que temos e a Ilhéus que queremos. E eis o que tem acontecido em nossa cidade. Retiram de forma compulsória os profissionais dos postos de saúde, desmantelando o SUS, desorganizando o sistema. Diz a carta. E segue. Lamentavelmente, muitos profissionais que por décadas de suas vidas vêm cuidando da saúde do povo nos vários postos de saúde espalhados pelo território dessa cidade estão sendo chamados para certas reuniões entre aspas, na Secretaria de Saúde e lá são obrigados a mudar de local de trabalho. É bem verdade que vocês já devem ter percebido o sumiço de enfermeiras e técnicos de enfermagem dos postos de saúde, principalmente nos turnos vespertinos. E diante desta situação do, entre aspas, sumiço, vocês poderiam se perguntar: e para onde estão mandando estes profissionais de enfermagem que foram capacitados nos diversos programas de saúde para atendimento das gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos dos bairros de Ilhéus? A carta tem essa pergunta. Esses profissionais receberam uma ordem expressa para mudar de local de trabalho sem justificativa, sem explicação nenhuma. Simplesmente estavam em um posto de saúde de um determinado bairro realizando suas atividades de acordo com o concurso que fizeram e de repente foram retirados do seu posto de trabalho. E o que acontece com aquele posto? aquele posto fica sem profissional. Está certo isso? Tem mais pergunta aqui na carta. E ainda o texto da carta diz o seguinte, Marcos. A máquina pública não tem como funcionar sem recursos humanos, em quantidade suficiente e capacitada para realizar a assistência que a população merece por direito garantido pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Portanto, outra grande preocupação perpassa os nossos pensamentos, porque diante da situação, a população fica exposta a uma baixa qualidade da assistência à saúde e, infelizmente, a gestão se nega a enxergar esse momento. Onde iremos chegar? A população não merece pagar esse preço. Se um trabalhador reclama, faz qualquer solicitação para ter condições mínimas de trabalho, ele é retirado do seu local de trabalho, prejudicando assim o trabalhador e a população que passa a não ter o serviço desempenhado por este profissional. E o que vamos fazer? Não podemos ficar de braços cruzados. O que está acontecendo chama-se abuso de poder e falta de compromisso com a saúde da população. Denuncie. Aí tem aqui. E-mail. denuncia@ceeb, que é S-E-E-B, ok? .org.br. E ouvidoria do SUS, Bahia, 0800-248-0011, né? O movimento Valoriza a Enfermagem Ilhéus, ACENE, 25 de março de 2023. Portanto, essa carta foi divulgada no sábado, dia 25 de março, lá nessa Conferência Municipal de Saúde. Que o tema, Marcos, está aqui, é garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Que direitos, Marcos? O povo está tendo na saúde pública de Ilhéus no que diz respeito a saúde que é administrada pelo município.
É verdade, né? Tá complicada a situação.
Falta médico, às vezes, nos postos, enfermeiro, ou o médico fica 2-3 meses sem receber. Como eu disse aqui ontem, o morador, inclusive aqui do Banco da Vitória, foi à UPA 24 horas na Avenida de Esperança, na semana passada, na quinta-feira, 6 e pouca da noite, não tinha médico. E as duas profissionais que estavam atendendo na recepção, recepcionistas, sequer conseguiam usar o computador. Então, Marcos, são coisas assim absurdas que a gente vê na saúde e se pergunta até quando a saúde, principalmente a atenção básica, né, em Ilhéus vai ficar dessa forma.
Atendimento ruim para a população e agora funcionários, funcionárias, profissionais perseguidos. Né?
Concursados, viu?
Pois é.
Profissionais, gente, da enfermagem que são concursados. Eles não foram lá, ó, bater na porta do prefeito ou do secretário de saúde, pedir emprego em troca de voto, não. Fizeram um concurso público e passaram. E aí, tem o direito de exercer a função para a qual ele fez o concurso. E em Ilhéus, as coisas, ó, de qualquer jeito. Gente, ou o povo reage, ou o povo cobra seus direitos, ou vai ficar cada vez pior. Exatamente. Então tá aqui a carta enviada pela categoria para nós. O pessoal da enfermagem viu essa carta aberta ao povo ilhéense. Muito sério isso aqui, hein? É muito sério mesmo. E vergonhoso. Vergonhoso. Triste realidade, viu, Marcos?
Uhum.
12 horas e 16 minutos, mudando de assunto, nós temos aqui uma informação, inclusive é do site Fábio Roberto News, a gente precisa divulgar
Fábio a Roberto fonte, Notícias, né?
É, Fábio Roberto Notícias, perdão, viu, Fábio, errei. A matéria diz o seguinte, Marcos, Nino Valverde tenta anular a eleição para a presidência da Câmara de Ilhéus, como assim?
É o vereador Evilásio Filho, Nino Valverde, do Podemos, pediu que a primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus anule a eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores do mesmo município, realizada em dezembro do ano passado e vencida pelo vereador Abraão Santos, do PDT. A Justiça, Nino alega que o modo como a votação foi conduzida pelo então presidente da Casa, Gerbson Moraes, do PSD, teria violado o regimento interno do Legislativo, além de princípios constitucionais, como os da legalidade e impessoalidade. O mandado de segurança foi impetrado por Nino no dia 7 de fevereiro passado, solicitando que o judiciário determine a realização de novo pleito. No último sábado, dia 25, o juiz Alex Vinícius Campos Miranda, titular da primeira vara da Fazenda Pública, derrubou o sigilo do processo, que tem como impetrados partes réis o vereador Jefferson Moraes e a própria Câmara. A existência da ação foi divulgada pelo site Fábio Roberto Notícias. Quem acompanhou as sessões da Câmara de Ilhéus em 2023 já se acostumou com o vice-presidente Ivo Evangelista, do Republicanos, no exercício interino da presidência da Casa. Até aqui foram raros os momentos em que Abraão comandou os trabalhos.
Que coisa, hein? Vamos continuar acompanhando aí para ver se vai surgir novidades sobre essa questão. Mas por falar em Câmara de Vereadores, gente, vamos falar também de uma coisa aqui, ó, que eu achei muito legal, viu, Marcos? A gente tava comentando com você, né? Fora do ar, agora há pouco. Aconteceu ontem à tarde, né, na Câmara Municipal de Ilhéus. Audiência pública presidida pelo vereador Vinícius Alcântara, do Cidadania, tratando do direito ao acesso da cannabis medicinal no Sistema Único de Saúde, SUS. Tá muito interessante isso. E aí eu tava vendo o post aqui do Dr. Tiago Vita, né, que participou também. Aí ele diz que teve o prazer de estar presente na Câmara Municipal de Ilhéus para debater sobre a cannabis medicinal. Essa foi a primeira audiência pública realizada na cidade para discutir o tema e a possibilidade de introduzir essa arma terapêutica com acesso pelo SUS na nossa cidade. A iniciativa do vereador Vinícius Alcântara foi muito bem recebida pelos entusiastas do tema, como por diversos setores e órgãos da sociedade. Além dos pacientes, com seus relatos de benefícios com o uso da medicação, e estiveram presentes ao debate médicos, enfermeiros, presidente da OAB Ilhéus, procurador do município, advogados e uma plateia variada. O debate foi bastante enriquecedor e um pontapé inicial, né, para essa tentativa de implantação no SUS do município de Ilhéus. Aí. E o doutor Tiago Vita ainda disse que a ressalva, minha crítica vai para o total desinteresse de todos os demais vereadores da casa que não compareceram à audiência. A exceção do vereador Vinícius Alcântara, idealizador desse projeto, nenhum outro vereador se fez presente na audiência. Mas, enfim, a questão é que pelo menos já começaram a discutir, né? E vocês que estão envolvidos nesse processo, parabéns. Convido aqui no ar, viu, doutor Tiago? O senhor tem que vir aqui no programa para falar um pouquinho sobre a cannabis medicinal. Já convidei o senhor fora do ar, tô convidando no ar agora. Mas eu vou enviar uma mensagem para a gente tentar agendar essa data o mais rápido possível. Porque para trazer informações, né, Marcos, para os nossos ouvintes, o que é a cannabis medicinal? Para que tipo de tratamento ele é utilizado? Olha, gente, vocês vão ficar surpresos, viu? Muita informação interessante que ele vai trazer para vocês. Porque eu gostaria de convidar o doutor Tiago, porque ele tem especialidade na área, né, especialização na área, E já acompanha alguns pacientes, né? Então, estamos convidando o Dr. Tiago Vita para vir falar aqui nesse programa sobre a cannabis medicinal, tá?
É, da cannabis é extraído o canabidiol. Inclusive, o uso já foi aprovado em resolução pela Anvisa, né? Desde o ano passado, né?
Exatamente, né? E aí, tem diversos municípios brasileiros discutindo, fazendo a implementação, né, no município, via SUS. Então, tomara que dê certo aqui, né? Em Salvador, recentemente, foi discutido, né? Liberado. Enfim. Bem, 12 horas e 21 minutos, mudando de assunto. Olha, o Lucas Paiva volta a ser condenado no âmbito da Operação Xavier. Lucas Pinheiro Paiva, ex-presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, voltou a ser condenado ontem, desta vez pelo crime de obstrução de justiça. Além dele, o advogado Tassiano Aragão Leite também foi alvo da decisão judicial. De acordo com o Ministério Público da Bahia, cada um dos dois foram condenados a 1 ano de prisão. No entanto, por ter ficado preso preventivamente por 270 dias, em 2020, Lucas Paiva deveria cumprir mais 3 meses de reclusão. Com isso, a pena dele foi substituída pela Justiça por uma medida restritiva de direitos. Ele pode recorrer em liberdade. O Ministério Público da Bahia não detalhou quais as restrições, mas disse que Lucas Paiva pode recorrer sim em liberdade. O ex-presidente da Câmara já havia sido condenado a 23 anos de prisão por organização criminosa, corrupção passiva, falsidade ideológica e corrupção passiva, peculato e fraude em licitação. né, segundo o Ministério Público, e ele responde em liberdade. A nova condenação é mais um desdobramento da Operação Xavier. A primeira condenação foi decretada com base em denúncias oferecidas pelo próprio Ministério Público em junho de 2019, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, e da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus. O Lucas Paiva presidiu a Câmara Municipal nos biênios 2017-2018. Além dele, outro ex-presidente da Casa Legislativa, Tarcísio Paixão, também foi condenado pelos mesmos crimes. O Tarcísio Paixão foi preso em maio de 2019 e ele presidiu a casa nos biênios 2015-2016. Explica pra gente o que foi essa Operação Xavier, Marcos Bezerra, por gentileza.
Olha, coordenada pelo Ministério Público da Bahia, a operação foi deflagrada no dia 15 de maio de 2019 e teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava na Câmara de Vereadores de Ilhéus, no sul do estado. As denúncias do MP apontaram aí esquemas de fraudes em licitações e execuções contratuais da Câmara de Vereadores, com contratos superdimensionados em razão da prévia negociação e ajuste do pagamento de propinas. Segundo o órgão estadual, as empresas Serviços de Consultoria Contábil, SCM, e Licitar Assessoria e Consultoria foram as principais envolvidas no esquema. As investigações revelaram que elas eram sempre contratadas diretamente por meio de sucessivos e viciados procedimentos de inexigibilidade de licitação para atuar em funções sensíveis da casa. Ao todo, mais de R$ 350 mil reais foram desviados nos anos de 2015 e 2016, e o esquema foi mantido em 2017 e 2018,
Cátia. Tá aí o que informa o Ministério Público da Bahia. 12 horas e 24 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, quais são as notícias a partir de agora?
Boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Boa tarde, Coutinho, um grande abraço para você.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Violência extrema no município de Itabuna. Gilberto Novaes, conhecido como Gil, de 26 anos de idade, ele foi morto a tiros na manhã de hoje, terça-feira, no bairro Fonseca. Segundo informações, Gil estava seguindo de bicicleta para o trabalho. Ele foi perseguido pelos criminosos, tentou fugir, mas acabou sendo executado na travessa Antônio Soares Pinheiro. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidos pela Polícia Civil, que já está à frente deste caso. A contabilidade do crime em Itabuna. Esta foi a sexta execução no ano de 2023. Itabuna, melhor, em março, a sexta execução em março. Em 2023, Itabuna contabiliza 16 homicídios, mais 9 resistentes mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 25 mortes violentas. Sua viatura virtual da Gabi chegando agora até o município de Maraú, na península de Camamu. Um homem identificado como Renato, ele foi morto a tiros dentro de uma pousada no bairro Três Coqueiros, na madrugada de ontem, segunda-feira, em Barra Grande, península de Maraú. A polícia militar foi acionada pelo proprietário da pousada, no qual a vítima estava hospedado com a sua namorada. A namorada de Renato é uma turista da Inglaterra, uma inglesa, de apenas 22 anos de idade. O médico plantonista do PSF de Barra Grande foi acionado e constatou a morte da vítima ainda na pousada. Os policiais isolaram o local do crime, informaram a SICOM e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para medidas legais cabíveis. Vamos agora até o município de Valença, no Baixo Sul da Bahia. Um jovem conhecido como Bruno Dianini Pereira de Oliveira, 30 anos, ele morreu após ser baleado na noite de ontem, segunda-feira. Os estampidos foram ouvidos em diversos pontos do bairro, lá em Valença. A autoria e motivação são desconhecidas. O corpo de Bruno foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Agora vamos até a bordo de sua viatura virtual, da Gabi até o sul do estado. Uma intervenção policial aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, no bairro Liberdade Sul, na cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações policiais, militares do 87 CIPM foram dar cumprimento a um mandado de prisão. E o que aconteceu? Em posse do mandado, passou a realizar rondas ostensivas no referido bairro com a intenção de encontrar o indivíduo. Ao se aproximar da residência onde estaria sendo o acusado procurado, o que aconteceu? Ele tentou fugir e acabou atirando contra os policiais. Imediatamente houve revide à injusta agressão e o acusado foi atingido. Na sequência, ele foi socorrido pelos policiais militares até o Hospital Municipal de Teixeira. Porém, ele não suportou aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. O resistente foi identificado como sendo o William de Jesus Santos, de 21 anos de idade, vulgo Bocais. Bocais era filho dele. Em desfavor de Bocais, constava o mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Em nossa grande Bahia, município de Capim Grosso, o corpo de Elton, conhecido pelo apelido de Maconha, foi encontrado com várias marcas de tiros nas imediações do campo de futebol do distrito de Pedra Altas, no próprio município de Capim Grosso, norte do estado. Segundo informações, Maconha estava na porta da casa da namorada e foi morto quando saiu da residência da mesma para ir para sua casa na localidade conhecida como Comunidade do quilômetro 15. A guarda municipal esteve no local resguardando o ambiente até a chegada das polícias civil e militar para os procedimentos de praxe. O corpo de Maconha foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jacobina. As investigações ficarão por conta da Delegacia de Polícia Civil de Capim Grosso, quem investigará quem são os possíveis autores, a motivação do crime que tirou a vida de Maconha. Sou a viatura virtual da Gabi, ficando por aqui. Retornaremos amanhã com novas informações do setor policial no seu Jornal do Meio-Dia, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Olha, o nosso entrevistado já está aqui no estúdio, mas como já são 12 horas e 31 minutos, vamos logo a um rápido intervalo para na volta a gente ficar à vontade aqui para bater papo com o Moacir Leite Júnior, prefeito de Uruçuca. Deixa eu mandar um alô aqui pro Pastor Wagner. Pastor Wagner, um abraço, obrigada pela audiência, meu querido. Muito bom saber que você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tá? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda, Iomara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Como prometido, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, já está aqui no estúdio. Teve que ser, Nau, deixa eu te contar aqui. Eu tive que pedir Nau para ir lá buscar, né? Porque ele estava demorando de vir aqui. Vê que o ano passado. Mas hoje está aqui de volta, né, Moacir? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, prefeito.
Né? Prazer grande estar aqui. Eu gostaria de vir com mais frequência, viu, Kátia? Porque é um prazer grande estar aqui e conversar com vocês. Né? Cumprimentar Nau, futuro vereador de Ilhéus, né? Vereador Bicudo de Uruçuca.
E agradecer também ao Bicudo, foi na verdade quem trouxe Moacir, foi o vereador Bicudo. Nau veio, na verdade, por causa de Moacir. É. Não é visitar a gente, não vem não. Vem só por causa de Moacir. Entreguei logo.
Pois é, e dá uma boa tarde à região Cacaueira, que tem você, seu programa, Kátia, que tem essa audiência grande aqui na região. E especialmente Uruçuca, Serra Grande, zona rural. É, dá esse boa tarde especial a esse povo maravilhoso de Uruçuca.
Garanto, né? Garantimos, né, Marcos, que o povo de Uruçuca tá ligado aqui, não tá?
Sem dúvida.
Porque a audiência em Uruçuca, graças a Deus, é muito boa. Eu agradeço novamente a audiência, viu, meu povo? Um beijo. Mas vamos iniciar esse bate-papo aqui com o prefeito Moacir. Prefeito, que história é essa, prefeito? O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia bloqueou recursos da Prefeitura de Uruçuca na ordem de 2,5 milhões de reais para pagamento de precatórios. O que pode prejudicar as finanças do município, prefeito?
Pode não, prejudica e muito, né? Porque o município do tamanho de Uruçuca receber um sequestro, né, de 2,5 milhões é para arrasar com as finanças do município, né? Uhum. E o pior, Kátia, é a forma que a maior parte desse débito foi formado, né? Uhum. É uma fraude absurda, uma quadrilha que foi implantada em Uruçuca para tirar dinheiro do município e provoca, né, esse absurdo. 2,5 milhões foi o sequestro agora. E tem mais 10 milhões para o município pagar de precatório. Então vai para mais de 12,5 milhões de precatório. E 80%, Kátia, eu te digo, foi constituído esse débito de forma fraudada por uma quadrilha que implantou em Uruçuca.
Como assim? Explica melhor para a gente.
Kátia, em 2012, né, quando a gente estava concluindo o nosso segundo mandato, nós perdemos a reeleição. E quando você perde a reeleição, você não consegue pagar todas as contas, porque é muito pouco tempo para você pagar todas as despesas, pessoal, fornecedores. E funcionários prestadores de serviço ficaram com 2 meses, né, sem receber, novembro e dezembro. Eu saí da prefeitura, né, 4 anos depois eu retornei. Quando eu retornei em 2017, eu vi que tinha um volume muito grande de precatório, né? E tomei um susto quando eu vi aquilo. Aí fui investigar, e nessa investigação eu descobri que foi uma quadrilha, né? O nome disso é quadrilha, foi formada uma quadrilha. O que é que eles fizeram? Né? Porque quando eu vi os nomes que estavam nessa relação como beneficiários, né, do pagamento precatório, pessoas conhecidas, pessoas que trabalharam com a gente. E aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar essas pessoas. Chamei algumas delas e perguntar o que foi que a prefeitura ficou devendo a ele. Uhum. E como foi isso que ele deu queixa da prefeitura. E alguns deles me disseram, amor, assim, em início de 2013, teve um movimento aqui, reuniões aqui no Sul, com um advogado de Itabuna. Né, o nome do advogado, eu quero dizer, para o povo de Uruçuca saber, o povo Ari Barbosa. Ele, inclusive, gravou vinheta, colocou em carro de som para rodar na cidade, convidando as pessoas para reunião na casa do controlador do município no nosso governo. Né? Ele foi controlador durante 4 anos. Quando saiu da prefeitura no final de 2012, 2013, aí ele trouxe esse advogado amigo dele, fazendo reunião na casa dele, né, na academia que ele tem com o filho. e convencendo as pessoas a entrarem com a ação. Pessoas, a maioria delas, com 2 meses de salário atrasado. Quando eu fui ver, quando eu mostrei a essas pessoas o valor que tinha como precatório, 160 mil, 2 meses sem salário. E aí foi que eu descobri o modus operandi dessa quadrilha. O que é que eles faziam? O cidadão, né, que tinha sido funcionário, assinava a procuração, uhum, e eles davam entrada na reclamação na Justiça do Trabalho em Ilhéus contra uma cooperativa que na época contratava mão de obra. Eles entravam com ação contra a cooperativa. No dia da audiência, o filho desse controlador, o nome dele é Carlos Roberto, Carlos de Elpidio, o filho dele levava no carro dele o reclamante para a audiência. E o Carlos de Elpidio era o preposto da cooperativa, né? E o que é que acontecia? O filho dele ia levando o reclamante, o advogado ia, esse Ari Barbosa, e o advogado da cooperativa não ia, e o preposto da cooperativa, que é esse Carlos de Elpidio, não ia. Então, quando você falta uma audiência na Justiça do Trabalho, você recebe uma coisa chamada revelia. E a origem desse débito todo, 80% revelia, provocada, ele mesmo repreposto não ia, o advogado pedia absurdos, né? E para você ter uma ideia, as pessoas tinham 2 meses sem salário, ficaram 2 meses atrasados. Se fosse hoje, 2 meses com direito, R$5 mil. E essas pessoas receberam mais de R$100 mil, 120, 130. Receberam não, porque eles receberam bem menos. Aí essa quadrilha, o dinheiro vai para conta do advogado, né? Porque tem uma procuração. Aí esse advogado pega um pedaço, paga ao funcionário, ao reclamante, e a outra parte divide. E eu quero dizer também que para que isso tivesse dado certo, como deu, os advogados da Prefeitura de Uruçuca, né, que estiveram na prefeitura entre 2013 e 2016, participaram também do esquema, porque cruzaram os braços, deixaram, poderiam ter entrado com recurso, poderiam ter entrado com até uma última ação, que é uma ação rescisória, e não entraram. Então deixaram que acontecesse esse saque, esse assalto ao município de Uruçuca, gerando hoje mais de 12 milhões em precatórios, Kátia.
E agora, o senhor já tomou as medidas cabíveis judicialmente? Já procurou? Já recorreu?
Nós recorremos. Tem até um áudio desse mesmo advogado. Eu tenho um áudio aqui que eu vou soltar para Uruçuca todo tomar conhecimento. Ele dizendo desse sequestro e dizendo que a prefeitura recorreu, mas que não tinha obtido sucesso, né? Eu tenho o áudio desse advogado, o Ari Barbosa, né? Nós recorremos, nós tentamos de todas as formas. A gente não pôde entrar com ação rescisória, porque a ação rescisória, que era a última que a gente poderia ingressar, só pode ingressar até 2 anos após a sentença. E quando eu entrei em 2017, essas ações foram ações de 2013, 2014. Essa já tinha mais de 2 anos, né, que essas ações que tinham tido sentença. Então eu não pude entrar com ação rescisória. Quem deveria ter entrado com ação rescisória seriam os advogados da prefeitura. Sim, na gestão na anterior época. Mas o que é que a gente tem a fazer agora? Vamos segurar todos os investimentos, porque foi até sorte nossa que no dia que o juiz determinou o bloqueio e o sequestro desse dinheiro, naquele dia, por exemplo, hoje é dia 28, se esse bloqueio fosse determinado hoje o Banco do Brasil bloqueia todas as contas com o CNPJ da prefeitura. Nossa. E pode ter saldo alto, saldo baixo, saldo de centavos, não interessa, todas as contas são bloqueadas. A gente deu sorte porque quando foi feito esse bloqueio, esse sequestro, não tinha dinheiro na conta do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é a conta que a gente paga salários.
Sim.
Por isso que a gente não atrasou salários, né? Porque essa conta ficou livre. Né? Mas todas as demais contas, contas de convênio, então eu vou dizer para você aqui, Kátia, a construção da escola de Serra Grande, tinha quase 500 mil na conta, o bloco foi sequestrado esse dinheiro, uma escola maravilhosa, falta que a gente queria começar a aula agora, 2 de maio, já começar a usar essa escola para ter aula já.
Sim.
E vamos suspender, não vai ter mais aula esse ano nessa escola nova. Né? A conta do calçamento de Serra Grande, calçamento de Uruçuca, bloqueada também, com quase 500 mil reais nessa conta. A obra está andando, a empresa quer receber. A conta do dinheiro do mercado municipal, estamos requalificando o mercado municipal, essa conta também teve sequestro. Enfim, todos os convênios de Uruçuca, que é como o que a gente trabalha, já que a gente não tem apoio do governo estadual, a gente não tem repasse do governo estadual, a gente só trabalha com recursos de emendas colocadas pelo deputado Paulo Aze. E essas emendas que gerou convênio, as contas todas bloqueadas. Então, agora a gente vai ter que reduzir tudo. Eu estava indo para Brasília essa semana para a Marcha dos Municípios, né, que todo ano a gente vai, levando vereadores, levando secretários. Cancelei a viagem, eu não fui para estar aqui reunindo. Hoje eu vou ter reunião com os secretários para passar essas novas instruções de segurar investimento, reduzir folha, reduzir despesas, porque a gente precisa pagar, devolver esse dinheiro dos convênios com recursos próprios.
Sim.
E eu já conversei, já chamei os proprietários dessas empresas para dizer a eles que a gente vai pagar. Agora eles vão tocar as obras, a gente vai pagando todo mês, depois que pagar folha, depois que pagar fornecedores, aí a gente vai pagar parcelas, né, de cada empresa que está fazendo obra referente a cada convênio.
Então, prefeito, Marcos, ele está esclarecendo aí, né, que por conta desse bloqueio, desse recurso, então fica complicada a situação, a receita, né?
É verdade aí. Perguntar ao prefeito Moacir Leite com relação a esses advogados da prefeitura que não foram às audiências ou não entraram com embargos, né, diante dessas ações aí, desses ex-prestadores de serviço da prefeitura de Uruçuca, poderá haver punição para eles pela omissão diante dessas ações?
Ô Marcos, infelizmente já está tudo... Eu entrei com uma denúncia do Ministério Público Federal, formalizei uma denúncia, fui pessoalmente, protocolei uma denúncia, mas infelizmente o Ministério Público Federal não fez essa apuração, que é fácil provar. É só pegar, eu tenho cópia de vários processos, é só pegar a cópia do processo, por exemplo, o processo que o próprio Carlos Roberto, que é o Carlos de Elpidio, ele que liderou essa quadrilha, ele depois entrou com ação, né, pedindo também, dizendo que era empregado, imagine, ele era controlador da prefeitura de 2009 a 2012, ele era controlador. Ele entrou com ação contra a cooperativa, dizendo que ele era funcionário da cooperativa. E esse processo dele tramitou e tem um precatório de mais de 300 mil para esse elemento, né, para você ver. E é fácil provar, é só pegar os processos, ver que teve revelia, ver que no dia da audiência o advogado da cooperativa não foi, o preposto que era ele não foi. Entendeu? É fácil provar, mas o Ministério Público Federal, infelizmente, não apurou. E hoje o que a gente vê são advogados do mandato anterior da ex-prefeita entrando com ação contra a prefeitura, além de tudo que fizeram, ainda entrando com ação para receber dinheiro da prefeitura.
Aí eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que isso é para atrapalhar a sua gestão? Tudo isso?
Olha, na verdade, Kátia, não foi para atrapalhar minha gestão, porque se a ex-prefeita tivesse sido reeleita em 2016, tudo que está acontecendo teria acontecido com ela, né? Porque isso aí começou lá atrás, se bem que agora já é um outro mandato.
Uhum.
Mas eles não se preocuparam se ia, quem era que ia responder. Eles se preocuparam em ganhar dinheiro, formar uma quadrilha para tirar dinheiro do município de Uruçu.
Não queriam saber em qual gestão a bomba ia explodir, né?
É, para eles não interessava. Olha. O que interessava era gerar o precatório, porque precatório é um crédito garantido, né, que pode demorar, mas paga. Então, o que eles queriam é isso, é o modus operandi, é a fábrica, a indústria de, revelia, indústria de revelia para gerar a indústria de precatórios. Muitos municípios no Brasil vivem essa situação, a grande maioria é fraude. Agora ninguém tem coragem de denunciar, de brigar. Eu fui no Ministério Público Federal, denunciei, não deu resultado, mas eu, agora que teve esse bloqueio, eu vim aqui e vou fazer essa semana várias entrevistas denunciando essa quadrilha que assaltou os cofres da Prefeitura de Uruçuca, trazendo esse transtorno. Como o município vai sofrer? Vamos passar um ano de sofrimento. Já cancelei São João,
nossa,
cancelei São Pedro, cancelei Intermunicipal. A gente vai ter que reduzir tudo, porque a prioridade agora é pagar as empresas para que elas continuem fazendo calçamento em Uruçuca, calçamento em Serra Grande, a escola de Serra Grande, o mercado municipal em Uruçuca. Essas obras são prioritárias e a gente vai ter que continuar.
Então, o prefeito Moacir está aqui esclarecendo a população de Uruçuca, né, o porquê desse bloqueio, o que foi que houve, né? A denúncia que ele está fazendo aqui é muito grave, viu, Marcos?
Uhum.
Agora, muito me admira o Ministério Público Federal não ter acompanhado isso, né?
Foi acionado e não tomou as providências.
Exatamente. Eu não sei o que está acontecendo nesse país, não, viu? As coisas estão muito diferentes. Deveriam estar melhores. O senhor tem mais alguma pontuação para fazer, prefeito, sobre essa questão?
Eu quero pedir à população de Uruçuca, pedir paciência, a gente vai viver tempos difíceis, né? Vamos passar por situação muito difícil esse ano, porque a gente vai precisar pagar. E 2,5 milhões para o município do tamanho de Uruçuca é um valor muito elevado, né? E além desse 2,5 milhões que já foi sequestrado, os 10 milhões que ainda restam, né, que eu vou mostrar, depois vou divulgar o áudio do advogado dizendo que ainda tem mais de 10 milhões, eu tenho aqui o áudio dele, viu? Deixa eu colocar aqui, olha, esse é o advogado, doutor Ari Barbosa. Ó.
Coloca no início.
Bom dia. É por conta da inadimplência do município no pagamento dos precatórios, né, em 2020, 2021. Então pedimos o bloqueio, né, o sequestro do dinheiro do município, né? Então, nesse tempo todo aí foi feito o bloqueio agora realmente, no final do ano de 2022. E o município entrou com várias medidas para desbloquear, mas não teve êxito. O tribunal manteve o bloqueio. O valor do bloqueio foi 2,5 milhões. Isso aí saiu até publicado nos blogs aí, entendeu? É por isso que eu estou esclarecendo vocês aqui a situação. Mas 2,5 milhões corresponde apenas 1/4 da dívida do município. Hoje o município deve em torno de 10 milhões de reais precatórios. Isso significa dizer que, por conta desse bloqueio, nem todo mundo vai receber. Vai receber aqueles que estavam ali atrasados em 2019, 2020, 2021. Perfeito? Os demais vão receber normalmente. Que o município vai estar depositando aí normalmente. Tá? Então, vamos aguardar os próximos meses para a gente ver como é que o tribunal vai se posicionar. Se vai transferir toda essa verba de 2,5 milhões para o pagamento dos processos. Se de fato isso acontecer, é claro que muita gente vai receber, né? Como eu disse, muita gente vai receber. Mas uma quantidade maior não vai receber, porque o dinheiro é pouco, 2,5 milhões, né? Se a dívida é 10 milhões, né? Tá bom? Então vamos aguardar aí E esse ano a gente vai ter muita novidade, tá bom? Um abraço, um bom dia. E qualquer dúvida aí, gente, me procure, que é para eu esclarecer. Pode me procurar que eu esclareço sem problema nenhum. Grande abraço, bom dia.
Ô, Kátia, só para explicar, esse Sim. áudio foi enviado pelo advogado que faz parte dessa quadrilha, o doutor Ari Barbosa. É, ele enviou para o ex-funcionário de Uruçuca, reclamantes, né, uhum. que estão esperando receber o precatório. Sim. Então, esse áudio ele mandou para essas pessoas. Né? E ele errou. Não, não, não é um quarto do valor da dívida, porque o total da dívida não é 10 milhões. O total da dívida hoje é mais de 12 milhões. Né? Então, pagando esses 2,5, ainda ficam 10 milhões para a prefeitura pagar, que aí é um parcelamento até 2029, que todo mês a prefeitura vai ter que tirar 110 mil reais para pagar precatórios.
É um
né?
quinto,
além
é um
desses
2
milhões e meio.
É um quinto do valor da dívida.
Exatamente. Então, a gente está pagando. Todos os meses a gente vai ter que pagar 110 mil reais, né? Durante esse ano. A partir do ano 2024 o valor sobe. Sim, sim. Né? Aí cada ano vai subindo um valor, né, para cobrir esses 10 milhões que está devendo ainda. Repito, fruto de fraude, fruto de essa indústria de precatórios, essa indústria de revelia que esse advogado com esse cidadão de Uruçuca, né, que era controlador do município, a função dele, ele recebia um salário bom para cuidar das finanças do município, para proteger o município. E ele, quando saiu, ele fez isso depois que saiu da prefeitura. Né, eu não sabia que ele era tão bandido assim. Depois que ele saiu da prefeitura, foi que ele armou esse golpe junto com esse advogado e aí envolveu muito mais gente, né? Muito mais gente envolvida, porque se os advogados da época da prefeitura tivessem feito a defesa como deveria ter sido feita, como eu faço, como advogados do nosso período fazem, Uruçuca não estaria sofrendo essa situação, vai ter que ficar um ano parado, tudo parado, sem a gente poder avançar como vinha avançando na nossa gestão.
E a gestão trabalha com recursos próprios, né? Como o senhor sempre deixou claro aqui, infelizmente não tem ajuda de governo estadual, né? Já tem aí pouco mais de 16 anos o governo PT e o Uruçuca nessas suas duas gestões não tem tido a ajuda dos recursos do Estado, né?
Exatamente, Kátia. Nem a obrigação deles. As estradas estaduais, por exemplo, a estrada para Serra Grande é uma estrada estadual, a estrada para Banco Central é uma estrada estadual, né? A estrada para o Posto Santo Antônio, para o Posto Lorena, é um absurdo. São estradas estaduais e o Estado não cuida. Né, quem cuida é a Prefeitura de Uruçuca. Então, nós não contamos com o governo do Estado, né, a gente só trabalha com recurso de emendas parlamentares. Sim. Que geram os convênios, mas a gente tem um bom deputado, eu tenho certeza que o fluxo financeiro vai continuar vindo para Uruçuca para a gente fazer obras através de recursos de emendas. A gente não vai poder avançar mais com investimentos com recurso próprio, que o recurso próprio vai ser para pagar esses convênios, devolver o dinheiro desses convênios. E, infelizmente, a gente vai ter que dar uma segurada e eu peço à população de Uruçuca para entender, né, a situação que nós estamos sendo vítimas de uma quadrilha que se implantou em Uruçuca.
Bem, tá aí, você acabou de ouvir a entrevista, né, do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, trazendo aqui esclarecimentos em relação a esse bloqueio aí dos 2 milhões e meio que o Tribunal de Justiça fez nas contas da prefeitura, e ele fez denúncias graves aqui, viu? Que situação! Atenção, Ministério Público, hein? A gente realmente conta aí com o seu bom trabalho. A gente sabe que quando o Ministério Público, seja estadual, federal e provocado, geralmente ele atua, né? Então tá aí. Vamos aguardar, viu, prefeito? Se tiver mais novidades sobre esse assunto, pode voltar aqui no Jornal do Meio-Dia. O senhor já está convidado, tá? Para trazer mais esclarecimentos.
Pois não, Cátia, eu agradeço, Cátia, a você. A gente não vai conseguir mais botar esse dinheiro de volta para o município, mas se pelo menos a gente conseguisse punir esses bandidos, já seria uma grande, né, um grande feito para a gente não permitir que essa situação aconteça novamente em outros municípios. Eu estou divulgando aqui, né, faço questão de divulgar para que todos tomem conhecimento como eles operam para que não aconteça em outros municípios, né, essa mesma situação de criar esse débito absurdo, fraudado de precatórios. Obrigado, Cátia, obrigado, Marcos, obrigado aos ouvintes. Deixo aqui um forte abraço, peço que Deus continue abençoando a todos e um beijo no coração de cada um de vocês.
Amém, prefeito. Um abraço, viu? Leva o nosso abraço também para o povo de Uruçuca, né, Marcos?
É isso. Um abraço, prefeito Moacir Leite, o pessoal de Uruçuca e Serra Grande na audiência.
Isso mesmo. Já são 13h, né, gente? 13h07. Mas antes de finalizar, rapidamente, falar sobre um assunto aqui que o baiano não vai gostar. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, cobrado sobre energia elétrica na Bahia está acima do permitido por lei. A taxa atual é de 27%, quando deveria ser de 18%. A denúncia foi feita pelo deputado estadual Thiago Correia, do PSDB, hoje. Ele disse: infelizmente, a Bahia é um dos estados que está descumprindo a lei e cobrando ICMS acima do permitido sobre a energia elétrica. Isso tem um impacto direto no bolso dos consumidores e empresas, que já sofrem com as altas tarifas de energia. Verdade, ontem mesmo, aliás, anteontem, me perguntaram sobre isso, Kátia, porque percebeu o quanto a conta de energia está vindo bem mais cara, sendo que a rotina da casa não mudou, né? Eu ouvi isso de algumas pessoas. A rotina não mudou. E, pois é, né, gente? Tá aí o ICMS do estado impactando aí no bolso do baiano, viu, Marcos?
É verdade.
Bem, a nossa última notícia, Marcos Bezerra, é sobre o adolescente, né, que matou a professora em escola de São Paulo. Ele demonstrou frieza em depoimento, disse aí o delegado.
É um adolescente de 13 anos, apreendido após matar uma professora de 71 anos e ferir outras 4 pessoas com facadas em uma escola estadual da Zona Oeste de São Paulo, na manhã de segunda-feira, prestou depoimento à Polícia Civil e chamou a atenção pela frieza. Segundo o delegado Marcos Vinícius Reis, titular do 34º Distrito, né, de Polícia, o adolescente não demonstrou muita emoção, durante o depoimento. Ele falou na presença dos pais e de advogados e admitiu ter cometido os ataques.
Pois é, né? Infelizmente ele já vinha se pronunciando na internet, ninguém levou a sério e infelizmente esse triste fato ocorreu. E lembrando também que se não fosse a professora de educação física que conseguiu mobilizar ele, né?
Dominou
imobilizar ele,
né?
Talvez ele teria, infelizmente, teria até esfaqueado das pessoas, né?
Muito mais vítimas.
Exatamente, tá aí. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Encerramos aqui o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. Agradecendo a você, caro ouvinte, a audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira. Isso mesmo. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas ali na Marquês de Paranaguá, né, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros, e o Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.